com vocês, beleza? Meu nome é Carlos Eduardo. O podcast de hoje segue aquela linha que eu venho trazendo aí toda semana, uma entrevista com um convidado diferente de alguma área da ciência. Educação física também é da área da ciência, para você que está perdido aí achando que educação física é apenas jogar bola. Muito pelo contrário. O Daniel Nakandankari vai explicar um pouco sobre o que é o profissional de educação física e quais as suas metodologias de ensino e o que ele faz com os seus alunos aí no podcast de hoje. E ele tem um projeto que ele começou há pouco tempo aqui na cidade e eu tenho certeza que esse projeto vai dar muitos frutos aí para todos, beleza? Então, segue o nosso podcast, Daniel se apresenta aí e vamos trocar essa ideia bacana.
Como o Cadu já falou, me chamo José Daniel, ou Daniel Nakandankari, é o mais comum. Tô já atuando na área de profissão de educação física já faz 6 anos, faz um tempinho já. Cara, assim, venho... Recentemente tô autônomo agora, né? Não tô vinculado a nenhuma academia. Tô tentando trilhar meus próprios passos.
Pergunta que eu faço para todos os entrevistados aí é aquela tradicional, primeira pergunta para começar assim: por que a educação física, meu parceiro?
Cara, para falar a minha verdade, a educação física surgiu tipo, no momento, vamos dizer, crítico na minha vida. Por que eu falo isso? Eu fiz esportes, né, quando eu era novo, falar a verdade. Falar a verdade, eu era bem gordinho, meus 11 anos lá. Aí eu comecei a praticar atividade física, né, eu entrei no karatê, artes marciais. Aí eu fiz até um certo tempo, aí comecei, tipo, não ir frequentar mais as aulas, não tava conseguindo, tava procurando outras coisas. Aí eu peguei, cara, eu falei assim, eu não queria engordar, né, tipo assim, eu era gordinho, eu não queria voltar a engordar. Aí eu peguei, tipo, daí eu jogava bola, no caso, daí os amigos meus me convidou pra fazer academia. Falei assim, cara, ó, vamos lá na academia, assim, tá uma promoção legal. Eu falei assim, quem é do futsal, ele paga um valor X, vamos lá, cara. Daí, tipo, eu lembro que a gente começou com foram quatro pessoas, né, junto comigo, assim, amigos, no caso, era quase um time mesmo de futebol. Sim. Aí, assim, foi passando tempo, daí falou assim, aí chegou um tempo, eu peguei e falei assim, cara, e agora? Cheguei no meu último ano do ensino médio, terceirão, aí eu falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer da vida? Aí eu fazia muito curso, né, de computação, meu avô pagava pra mim, aí eu fiz muito tempo curso, aí eu ficava naquela coisa, ou na área de TI, ou na área de desenvolvimento de sistemas, sempre algo relacionado ao computador, e sempre pensava, tipo, na área de esportes, falei assim, cara, será que vai dar certo? Aí até que eu peguei e fiz uma balança, né, eu lembro que no meu último dia de curso, assim, na área de computação, eu perguntei pro meu professor, né, falei assim, ah, cara, por que você escolheu a computação, assim, tipo, área análise, né, nessa área. Aí ele viu e falou assim, mano, fala a minha verdade, você não escolheu muito, não. Assim, foi ela que me escolheu, falar a verdade, assim, tipo, eu vim, tipo, comecei a fazer curso igual você e fui pegando jeito e comecei a gostar. Aí ele fez uma pergunta pra mim, falou assim, cara, você gosta? Falei, a real, mano? Gosto não, mano, tô fazendo o que meu avô paga pra mim mesmo. Assim, eu falo, é bem isso, assim, eu fazia porque meu avô pagava, tá ligado? Era meio que obrigação, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim, ah, mano, daí pegou e falei assim, ó, a vida é isso, tipo assim, você vai engordar, vai começar a cair cabelo, você vai ficar o dia inteiro na frente do computador. Aí eu pensei, mano, não quero isso pra minha vida, não. Aí eu acabei, tipo, escolhendo educação física, cara. Foi esse o real motivo de fazer educação física.
Entendi. O cara escolheu a educação física pra não fazer o TI, tá ligado?
É bem isso. É bem isso mesmo.
Da hora. E assim, tipo, a gente de fora, a gente tem uma visão meio equivocada de muita profissão, né? Você acompanha meu podcast aí, tava conversando com um fisioterapeuta no último podcast, e eu só via fisioterapia para aquele cara que quebrava uma perna, quebrava um osso, quebrava um braço lá e voltar à reabilitação. Para mim, fisioterapia era aquilo. E
O cara
aí,
quebrado.
entendeu? E aí o cara começou, aí eu comecei a pesquisar, vi umas coisas antes e vi que fisioterapia é um leque muito grande, tem muita tecnologia envolvida, do mesmo modo que a educação física. Que a gente acha que educação física, a gente tem sim essa visão equivocada. É igual o cara que fala da física, fala que física é só você colocar a fórmula e fazer continha, né? Não, não é só isso, é muita coisa, tá ligado? Então assim, a gente pensa, a gente que tá de fora, que educação física é simplesmente tu chegar lá e jogar uma bola e fazer um esporte e fazer alguma coisa. E não é só isso. Tem uma ciência por trás, tem o metabolismo, tem muita coisa, tipo, tem. Ah, cara, eu tava pesquisando e tem. Cara, eu fiquei. Caramba, tem
Infinidades.
muita coisa. Tanto é que tem um canal no YouTube muito bom, chamado Consciência Corporal, de educação física. Esse cara, ele. Cara, é muito da hora. Indico demais quem tá ouvindo esse podcast aí, quiser aprender um pouco mais sobre. Assiste esse canal aí no YouTube, Consciência Corporal. E aí é o seguinte, mano. Na graduação, lá no curso de educação física, o que mais te chamou a atenção? Porque você vê um leque muito grande de coisas. O que mais chamou a atenção? Se você conseguisse pontuar uma coisa, o que mais chamou a atenção na graduação? E o que mais você viu que, tipo, você deixou. Não que você não tenha gostado, mas assim, que você achava que era uma coisa e era outra.
Cara, acho que na minha graduação, acho que mais me chamou a atenção é, como eu falei, né? Tipo, eu comecei a treinar e comecei a pegar gosto e comecei a pesquisar, né? Fazer pesquisa, assim, por conta. Assim, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Aí quando eu cheguei na... Eu sou tanto licenciado como bacharelado, né? Na área de educação física. Aí como eu iniciei o meu primeiro a licenciatura, vou falar primeiro o que me deixou a desejar. Falei assim, cara, o que me deixou a desejar na primeira aula, eu peguei e falei assim... Eu saí do ensino médio, né? E falei assim: ah, nunca mais vou ver aqueles caras filósofos, né? Max Weber. Mano, na primeira aula eu peguei e falei assim: cara, como é que esses caras estão tá aqui de novo, mano? O que esses caras estão tá fazendo aqui na educação física? Não, porque daí eu era, acho que era a mesma mentalidade que você falou, né? Cheguei e falei assim: ah, vou ver sobre o corpo humano, vou ver não sei sobre o quê, tipo assim, vou ver sobre, tipo, como é que é os músculos estriáticos e assim por diante, né? Daí na minha primeira aula eu falei assim: mano. O que esses caras estão tá fazendo aqui, esses filósofos? Aí, tipo, depois eu vou. A gente vai se aprofundando, né? E ver assim, a matéria era a filosofia da educação física. E aí tinha a sociologia também da educação física. Cara, foi uma das matérias que eu mais, assim, eu perrengava. Tipo assim, falei, mano, não acredito que eu tô fazendo, vendo isso de novo, cara. De novo. É mais, tipo assim, é mais pra. Um modo grosso falando assim, é mais pra. Ter conteúdo mesmo, para você entender como é que funciona as coisas, né? Aí, o que mais me chamou a atenção, cara, foi como eu falei, assim, acho que quando você vê um corpo humano, pô, aberto, vamos dizer assim, secado lá, você fala assim, cara, que bagulho louco, tá ligado? Você fala desse jeito, assim, nossa, é desse jeito, tá ligado? Aí você, querendo ou não, assim, você dá aquele susto, né? Você fica tipo, cara, como é que será que é? Tipo, você fica sempre naquela dúvida, né? Daí, a primeira vez que eu vi, eu falei assim, mano, não acredito que nós é dessa maneira. Foi uma das coisas assim que mais me impactou assim no primeiro momento. Aí como na minha segunda graduação, tipo, no caso bacharelado, eu já tava mais na área, né? Já tinha estudado mais e trabalhava também na academia. Aí foi assim que mais me chamou a atenção foi tipo na área de assim foi a matéria de musculação, cara. A matéria que eu peguei e falei assim, não, essa eu vou ter que comer tipo o conteúdo, galera. Tem que saber tudo. Aí o cara me chega, tipo, um professor, não chega na sala. Aí eu falei assim, não, vocês vão, assim, tudo que vocês vão ver aqui é que vocês nunca viram na academia. Eu falei, nossa, mano, o que eu vou ver agora? Essa é matéria de musculação, o que o cara vai fazer? Aí ele pegou, tipo, daí, assim, ele sempre pegou e comentou. Eu falei assim, cara, sem pensar assim na área de educação física, vocês têm que abrir a mente, né? Ele falou, abrir a mente não só pensar na área, dentro de uma sala de musculação. Aí você abre uma infinidade, digamos, um hospitalar, em clubes, vixe, aí tem um monte, tá ligado? Mas acho que o que mais me chamou a atenção mesmo foi a parte do corpo humano, beira aberta, assim, tipo, ao vivo, assim, uma pessoa, né, vamos dizer.
Teve algum momento, dentro da sua graduação que te chamou a atenção, além da matéria, assim, além de você ter visto o corpo humano aberto, mas algum fato, assim, não só na faculdade, né? Mas, assim, em algum estágio que tu fez, em algum evento, alguma coisa que tu participou, que você foi e falou assim, cara, acho que eu tô fazendo o negócio certo. É isso mesmo que eu quero pra minha vida.
Cara, eu vou assim, o Cadu sabe, né? Eu já venho trabalhando faz um tempo na academia, a gente se conheceu por lá falar isso. Uhum. E quando eu iniciei a faculdade, 3 dias depois eu tava dentro da academia. Foi bem rápido, né? Pra mim, bem rápido. Sim. Aí eu lembro que o que mais me chamou a atenção, que eu falei assim, era na hora que chegou um dia, assim, como eu era iniciante de tudo, né? Tipo, eu sabia só treinar, sabia que era, assim, que era uma puxada, que era uma remada, tipo, tinha uma noção de treino. Mas eu nunca tinha atendido ninguém, tipo, trocar ideia, essas coisas. Aí eu peguei, chegou um dia lá numa segundona, aí a gente contou, tá ligado? Aí tinha 55 pessoas, cara, num horário. Aí eu peguei e falei assim, caralho, mano, como é que eu vou atender esse povo tudo? Aí, tipo assim, foi uma coisa impactante pra mim. Falei assim, cara, não acredito que eu vou ter que lidar com, teoricamente, 55 pessoas num horário só. E daí, tipo, é toda hora o momento. Ô, Daniel, tipo assim, ó, tô precisando de ajuda. Você tem que ficar de olho, né? Aí eu lembro que, tipo assim, esse foi um dos fatos que, tipo assim, aí na hora que terminou mesmo, tipo, meu expediente, falei, cara, não é que eu gostei dessa bexiga, acho que eu vou continuar.
Que é bodybuilder, porra!
Da hora, mano. Então, a academia lotada, todo mundo chamando, querendo o seu auxílio, você falou assim, é isso que eu quero. Parece tipo assim, vou falar por mim, né? Mas parece assim, quando você tá ajudando alguém a fazer alguma coisa, parece que é agora a gente tá fazendo o que é certo, tá ligado? Mais ou menos isso.
É mais prazeroso, né?
É mais prazeroso, é isso mesmo.
É, dá um prazer maior de você ajudar as pessoas, né?
Sim, da hora mesmo, demais, demais. Pô, massa demais, velho. E aí, tipo assim, Dani, igual eu falei pra você, eu li um pouco agora desde quando eu fiz o convite pro podcast, eu comecei a ler um pouco sobre a educação física, porque, igual eu falei pra você, eu sou um cara leigo no assunto. Eu estudo não a educação física, a física, né, só. Né? Meu negócio é fazer continha, assim dizendo. Mas, assim, eu comecei a pesquisar algumas coisas e assistir alguns vídeos daquele canal que eu te falei, do Consciência Corporal, entre outros, assim, também. E eu percebi que a educação física tem um leque muito amplo. É muito grande. Você pode ser preparador físico, você pode ser professor numa escola, você pode ser pesquisador na área de muita coisa, entendeu? Tipo assim, cara, é muito grande. Tipo, tem a educação física que trabalha junto com a fisioterapia, trabalha junto com a medicina, trabalha junto com o próprio empreendedorismo, trabalha com muita coisa, e eu, tipo, vi que o leque é enorme, só que você seguiu o leque da musculação. Você preferiu, né, ir pra área da musculação, ser, tipo, o educador físico da musculação, o personal trainer, assim dizendo. E eu queria saber por que a musculação te chamou mais atenção do que outra, ou a musculação é simplesmente uma escada para chegar em outro lugar, não sei. E por que a musculação? Você não quis ir pro futebol, por exemplo? Você não quis ir pra outra coisa?
Cadu, tipo, falar bem a verdade, tipo, o maior contato que eu tive mesmo, tipo, de outro esporte foi a artes marciais, né? No caso, o karatê e o jiu-jitsu. Uhum. E depois o futebol, né? Assim, daí mais os esportes coletivos, futebol, basquete, foi um dos que eu pratiquei, assim, mas por ser moleque mesmo, não tinha que fazer, vamos lá, daí, tipo, eu acabava indo. Cara, eu optei pela musculação, foi uma coisa que, tipo, como eu falei, tipo, a academia lotada, tipo, me aguçou mais, né? Foi uma coisa que brilhou meus olhos. E você foi bem feliz no que você falou. Parece que quando a gente ajuda as pessoas pra conquistar certos objetivos ou algo parecido assim, passa mais uma credibilidade, você se sente mais, como eu posso dizer, mais feliz, sabe, tiozinho? Cara, a musculação pra mim hoje é assim, eu não vou falar que é uma escada, não. Assim, a musculação pra mim hoje é assim, o que eu vivo, assim, literalmente, dentro de uma sala de musculação. Hoje, assim, daí, eu trabalho também, daí estou trabalhando com consultoria online, né? Com planejamento do online, que é outra infinidade, mas teoricamente você tem que montar o planejamento, você tem que ver como é que a pessoa, se tem alguma disfunção, algo parecido. A gente tem uma anamnese completa da pessoa, né? Mas a musculação, cara, tipo, como eu falei, assim, o contato maior mesmo que eu tive com ela é da vida toda. Assim, vou falar assim, me chamou outra atenção, outra área. Você comentou sobre a área de fisioterapia, até relato, mas assim, eu particularmente não gosto muito de trabalhar com pessoas quebradas. Por que que eu falo isso? O seu primo deve ter comentado. Assim, é difícil. É difícil por quê? Se você faz alguma coisinha que você acha que tá certo, cara, aí você não pode achar. Você tem que, tipo, ir sempre mais profundo. E nunca é fácil lidar com as pessoas assim. Por quê? As pessoas falam assim, falando de tal, você tá fazendo, tipo, planejamento bonitinho, assim, sensado. Ah, tô. Aí você vai procurar fundo mesmo, e, tipo, daí a pessoa fala assim, tá fazendo nada. Aí elas querem um resultado, tipo, logo, como todo mundo quer. E assim, você acaba se frustrando você mesmo, porque você fala assim, cara, eu tô dando tudo o auxílio, tô fazendo todas as coisas assim, pra tentar reabilitar a pessoa. E é difícil, tipo, você fala assim, cara, a pessoa não tá seguindo. Aí, como a reabilitação, daí assim, você mexe com uma parte diferente, né, da musculação. Por quê? Por assim, ela, a pessoa precisa fazer, né? Assim, ela é independente. A pessoa, se tem uma condromalácia, se ela tem uma patela alta, aí, tipo, entra uma afinidade de uma escoliose. Tem que saber, tipo, de um porquê, o que que ela trabalha. Então, você vai fazendo um funil para você ter um treinamento com essa pessoa, né? Mas é como eu falei, tipo, para mim mesmo, a musculação foi o que brilhou meus olhos, né?
E assim, agora que a gente já começou, já quebrou o gelo já e tal, já conversamos um pouco como é que foi essa sua na graduação aí e tal, por que que você decidiu seguir a musculação. A gente te segue nas redes sociais aí, tá vendo que tu tá com um projeto novo aí na cidade, chamado Fitnizice, é isso?
Isso aí mesmo, isso mesmo.
E como surgiu essa ideia e quais são os profissionais que estão nesse projeto com você?
Cara, essa ideia surgiu comigo e com o Elias, que é outro profissional, ele trabalhou comigo, ali na academia mesmo. Aí ele se mudou para outra cidade. Aí esse ano a gente voltou a se reaproximar, né? Falou assim, conversar mais. Aí devido à pandemia, a gente tava. Daí ele pegou e falou assim, cara, eu tô com um projeto aí, tipo assim, o que você acha? Ele meio que convidou, né? Ele falou assim. Eu falei assim, ah, que projeto, cara? Daí ele pegou e falou assim, mano, ó, tô com um grupo, assim, tô pensando num grupo de emagrecimento. Daí eu falei, oh, legal, mano. Assim, eu tinha pensado, mas é aquela coisa, né? Você pensa, mas você, ah, mano, será que vale a pena? A gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Você, ah, deve ser coisa da minha cabeça. Depois eu, tipo, aí você acaba procurando outra coisa e, tipo, esquece. Aí na hora que ele falou isso pra mim, eu li, eu peguei e falei assim, mano. Falei assim, cara, legal, mano. Assim, o que você tá pensando? Daí ele pegou, tipo, daí a gente alinhou, né, as coisas, né? Falei assim, ó, a gente tá pensando dessa maneira assim, assim, assim. Aí, tipo, a gente rolou. Aí, assim, rolou, tipo, casou a conversa. Aí, quando a gente decidiu fazer mesmo, a gente falou assim, mano, a gente precisa de uma área de outra profissão que é nutricionista. Por que que eu falo isso? Porque, fique bem claro, acho que é muito bom saber, a gente não pode prescrever cardápio pra ninguém. O profissional de educação física não escreve cardápio, ele prescreve treinamento. Assim, e vice-versa, nutricionista não prescreve, tipo, treinamento, ele prescreve dieta. Isso serve para tantos outros, como médico, fisioterapeuta e assim por diante. Eu vejo, assim, isso já é uma crítica um pouquinho, né? Assim, às vezes eu acho que você quer, as pessoas têm o costume de querer abraçar o mundo com a mão. E, assim, isso não é tão legal, porque, assim, você acaba tomando espaço de certos profissionais, é uma coisa antiética, vamos dizer assim. Aí, como, voltando a falar do grupo lá. Aí, assim, daí a gente resolveu, daí a gente conversou com mais duas profissionais, no caso da nossa cidade mesmo, que é a Jéssica e a Angélica também, que atende daí na academia onde eu trabalho, onde eu atendo. Aí surgiu, a gente começou a conversar, a trocar ideia, falou assim, ó, legal, dá pra gente fazer isso, dá pra gente fazer aquilo, e foi pontuando as coisas principais, né? Aí, assim, aí graças a Deus a gente fez o um lançamento já faz uns 15 dias, vai dar 15 dias domingo, falou assim, tá dando tudo certo. Eu falei assim, no nosso primeiro grupo entrou 70 pessoas.
projeto. E tipo assim, você falou da Jéssica e da Angélica, né?
Isso, isso mesmo.
Você e o Elias são os dois educadores físicos, no caso. Você e o Elias.
Isso.
E a Jéssica e a Angélica, elas são as nutricionistas?
Isso, isso mesmo.
Então tem dois educadores físicos e duas nutricionistas nesse projeto.
Isso.
Que massa, mano. Então olha só, piazada, vocês que é daqui da região de Guerê, da região daqui do noroeste do estado do Paraná, ou qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, porque esse projeto vai decolar, escuta o que eu tô falando. Você tá com a mentalidade aí que tá achando que seu físico não tá tão bacana, tu tá querendo mudar de vida, tá querendo ser um pouco mais ativo, conversa com o Daniel aí no final do vídeo, no final do vídeo não, desculpa, no final do podcast ele vai falar as redes sociais dele. E vai ficar aqui embaixo na descrição desse podcast, vai ficar as redes sociais dele também. Então tu entra em contato com o Daniel aí, se tu quiser mudar de vida. E aí tu vai ter um acompanhamento com um educador físico que, ó, que nem ele falou, educador físico não passa cardápio. Educador físico passa treino. E por isso que ele trabalha com nutricionistas, porque o nutricionista faz isso aí. E o nutricionista vai fazer o que é certo pra você, beleza? Então, a sua dieta é diferente da dieta do outro, o seu treino é diferente do treino do outro, tá?
Cada corpo é um corpo, né? Não tem como a gente copiar. Isso a gente brinca às vezes, assim. Acho que a gente fala com a molecada, vamos dizer assim, o modo termo dizendo. A molecada às vezes vê um, tipo assim, vê um corpo bonito lá na rede social, né? Nas plataformas digitais. Fala assim, nossa, eu queria estar igual aquele cara. Cara, infelizmente o cara, assim, às vezes, e é muito atleta, né? Às vezes, as molecadas vê assim. É o cara já top, vamos dizer assim. É tipo o Cristiano Ronaldo no futebol.
É
isso, você quer treinar igual o cara? Você fala assim, ué, mano. Você não tá nem. Você não sabe nem chutar uma bola, você quer se comparar o cara? Você diz, não, mas é
meio isso, né?
Você fala assim, ué, você não sabe nem os fundamentos, você já quer, tipo, não, sou bichão, filho. E às vezes acho que isso que às vezes ocorre, né? Tipo, às vezes é por isso que as pessoas acabam entrando numa academia ou algum parecido. E acredito também que as coisas é daqui pra ali. Da noite pro dia, um termo que a gente usa muito, cara. Tipo, é até brincadeira, assim. Ah, isso é a mais dos meninos a gente usa. Assim, meu irmão, você acabou de chegar, você tá achando que você dormiu largatinho e vai acordar jacaré? Não é assim, não, fi. Calma, vamos por parte. É por isso que a gente faz um treinamento individualizado, né, cara? Assim, cada um tem o seu objetivo, cada um, assim, às vezes a pessoa é um pouco mais magra quer ganhar uma massa muscular, às vezes a pessoa é um pouquinho mais gordinha quer perder gordura. E a gente sempre vai alinhando, mas como você falou, tipo, cada corpo é um corpo, não tem como a gente ficar copiando o treino do amigo ou da amiga, esse aqui.
Queria te perguntar como que tá sendo para você esse isolamento social, o que que mudou, porque a gente via, né, no começo aí que tipo as academias ficaram fechadas, de um modo geral a população inteira deu uma segurada na prática de atividade física, ficou com medo e tal, e agora tá voltando aos poucos aí. Eu queria saber como que tá sendo a sua rotina agora nesse isolamento social e o que que mudou.
Cara, como eu relatei pra você, né, a última vez que a gente conversou, uma semana antes de fechar na nossa cidade que eu peguei dengue, né, então já fiquei uma semana antes, já dengoso, né, tipo, já de quarentena, né, de isolamento. Aí, cara, assim, fui diagnosticado com dengue na terça, aí chegou na quinta-feira, meu patrão, na época, ele ligou pra mim e falou assim, ó, a gente vai fechar a academia. Eu falei, como assim, cara, você vai fechar a academia, você tá louco? Tipo assim, não tá sabendo de nada. Ele falou assim, mano, você não tá sabendo de nada, né? Porque assim, o comércio tá fechando tudo aqui. Aí eu falei, cara, não acredito. E agora? Aí eu peguei e falei assim. Aí passou então uma semana, chegou a segunda semana. Aí deu 15 dias, cara. Eu não fazia nada. Tipo assim, eu fiquei teoricamente então, a primeira semana da dengue só dormindo e tomando banho pra não ficar com febre. Aí a segunda semana que eu tava melhor e tava de quarentena, vou fazer o que eu não faço diariamente, né? Jogar um videogame, assistir um Netflix, um Amazon Prime. No quarto dia, cara, eu já não queria ver mais nada disso. Porque eu falei assim, cara, não acredito. Eu falei assim, porque daí, ó, eu já tinha assistido quase todos os filmes da Netflix, porque daí eu era o dia todo, né? Aí eu falei assim, não, é mais ou menos isso. Aí videogame, tipo assim, joguei FIFA até não querer mais. Eu peguei agora, mano, o que eu vou fazer? Aí assim, daí cheguei e peguei, falei assim, eu treinava, assim, daí tava bem naquela, no começo mesmo. Aquela pira de você, se você saísse na rua, o vírus já ia te atacar. Então, assim, eu fazia, tipo, teoricamente, meu cardio aqui dentro da minha área, né? Do meu quintal, assim. Aí tem um espaço legal e eu ficava andando pra lá e pra cá, que nem uma barata tonta. E no pra portão, treinar, assim...
Da área
é bem isso mesmo. Aí eu peguei, assim, pra treinar mesmo. Pra treinar, eu tava evitando, né? Mesmo sendo funcionário da academia, eu tava evitando ir, né? Tipo assim, pra... Não dá o que falar também, tipo, e tava bem no começo, a gente tava bem assustado, né? Você não sabia nada o que tava acontecendo realmente no mundo, vamos dizer assim. Aí eu grudava aqui, teoricamente, na minha área aqui, no meu supelar de pau aqui, e fazia, tipo, barra, tá ligado? Fazia barra, flexão, abdominal e adaptando nos exercícios. Falei assim, cara, e o que mudou profissionalmente, como eu falei, assim, no meu, assim, passou 15 dias, eu peguei e tava jogando videogame, aí eu falei assim, mano, eu falei pra mim mesmo isso aí. Eu falava que eu não estudava, tipo assim, não me aprofundava tanto, porque eu não tinha tempo. Agora que eu tenho tempo, mano, eu não tenho um livro, tipo... Ah, e pra detalhe, né? Eu nem contei, tipo, o meu notebook pifou. Tipo, ele morreu, vamos dizer assim.
Verdade. Eu fui tentar ressuscitar ele e quase matei ele de verdade.
Verdade, concordo com você. Aí eu peguei e falei assim, cara, não tem notebook. Não tem um livro pra mim ler, mano. O que eu tô fazendo na minha vida? Aí bate aquela bad, né? Eu falei assim, caramba, mano. Quando eu falava assim, eu procrastinava, eu falava assim, não, quando tiver tempo, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer não sei o quê. Aí você começa a deslumbrar, né? Aí quando eu tive tempo, eu falei assim, mano, eu tenho tempo. Agora eu não tô fazendo porra nenhuma, tô assistindo filme e jogando videogame. Tudo que tu. É, assim, é todo mundo que é isso, né? Então. Aí eu peguei e falei assim, não, cara. Aí passou mais duas semanas, a gente ficou, total, a academia ficou, onde a gente mora aqui, ficou 20 dias, Cadu? 20 dias por aí, né? É, por aí, uns 20 dias. Eu particularmente, fiquei 30 dias sem pisar o pé na academia. Isso foi um marco pra mim, tipo, foi o ápice, assim, de 30 dias fechado. Aí eu peguei, quando a gente retornou, eu tava com uns projetos mesmo, assim, de querer me desvincular da academia. Aí eu peguei e conversei com meu patrão, a gente pegou e falou assim, daí eu peguei, tipo, ele falou assim, ó, aconteceu isso, eu vou me desvincular. Aí ele pegou e perguntou pra mim, ah, mas como é que você chegou nessa conclusão? Eu falei assim, a quarentena resolveu, realmente me fez pra mim virar a chave, pra mim parar de procrastinar e ficar na minha zona de conforto e procurar bater asas, vamos dizer assim, correr com as próprias pernas. Por que eu falo isso? Porque, assim, às vezes quando você tá no seu, teoricamente, tá no emprego fixo, assim, tipo assim, você sabe que você tá bem estabilizado, você todo mês, final do mês, vai pingar aquele X, valor X na sua conta, você meio que assim, tira o pé, né? Tira o pé do acelerador, assim, você dá aquela segurada, você fala assim, ah, vamos ver o que vai dar. Aí eu peguei e falei assim, daí é como eu falei, tipo, a quarentena veio pra mim virar a chave mesmo, falei assim, mano, não, cara, preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu preciso voltar, tipo, ser o que... Quando eu entrei na faculdade, assim, procurar, ser curioso, fazer as coisas por conta. Sim. Aí, daí, quando a gente voltou mesmo, peguei e me desvinculei. Já tinha aluno de personagens, eu já trabalhava com aluno de personagens, foi o que me segurou, assim, tipo, também, pra mim ficar mais tranquilo. E resolvi, tipo, estudar, cara. Tipo, daí eu entrei, como eu falei pra você a última vez, eu resolvi entrar na área de marketing, tipo, ver coisas, assim, voltar a ler, que eu tinha perdido o hábito de ler livros, sem ser fora da educação física, mas ler livros mesmo, assim, hoje, tipo, mais arte de persuasão, de conhecimento, e são coisas assim que eu nem lembro, né, procurando. É, investimentos. Mas o que mudou mesmo, cara, assim, foi, acho que a minha a minha visão da vida, vamos dizer assim, de parar de querer, assim, ter ideias e colocar em prática do que, assim, ah, quando eu tiver tempo eu coloco, ah, quando eu tiver tempo eu coloco, ah, quando tiver a melhor oportunidade eu faço. Cara, e a vida às vezes não é feita de oportunidades, né?
E o que que, tipo assim, pô, massa pra caramba isso aí que você falou, que meio que a pandemia, acho que de um modo geral, mano, sei lá, mas vamos lá, acho que de um modo geral, todo mundo, assim, que pensa um pouco fora da caixa, usou esse isolamento social, usou esse período de quarentena pra tentar fazer alguma coisa diferente e tentar sair da zona de conforto. Se você reparar bem, a maioria das pessoas que querem algo diferente usou esse negócio, essa parte da pandemia para estudar algo novo, para começar um negócio novo, para enxergar o mundo, igual você falou, enxergar a vida de uma forma diferente. E o que, que você vai levar para sua vida agora, que, tipo assim, que você não fazia antes da pandemia, antes desse isolamento social, que você tem certeza que você vai levar ele aí, não tô dizendo pro resto da sua vida, da vida, porque a gente não sabe como é que vai ser, mas assim, você vai levar por um bom tempo aí. Alguma coisa que você começou nova, por exemplo, você falou o hábito da leitura, você acha que você vai levar isso pro resto da sua vida?
Cara, acredito que sim. Acredito que, assim, como antes de trabalhar mesmo, como antes mesmo de, assim, eu entrar na academia mesmo, eu já lia, né? Uhum. Mas eu lia, tipo, ficção científica, tipo, coisa meio de nerd, né? Vamos dizer assim, tipo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, coisa assim. Uhum. O que me chamava mais atenção, né?
Sim.
Aí eu peguei, tipo... Quando eu falei assim, cara, não, eu preciso, tipo, focar, né? Tipo, preciso ter um deslumbre da minha vida, assim, por que as pessoas, teoricamente, saem da fossa e, tipo, iam ver o ápice? Uhum. Vou procurar saber isso, né? Uhum. Aí eu peguei e comecei a procurar isso, tipo, nesse meio de leitura. E, cara, e, tipo, você falou, é bem legal, você falou, tipo, o hábito de leitura você tem que fazer. E, pelo menos, assim, não tem como. Você falou assim, ah, vou começar a ler amanhã. Irmão, se você não pegar um livro e não abrir, não folhear ele, você esquece. Você não vai nunca. Tem que colocar aquela coisa assim, mano, vou tentar ler pelo menos 3 páginas por dia. Ou 5, ou o que seja. Aí você vai pegando hábito. Às vezes, assim, lógico, você não precisa ler também, tipo, o que a gente vem lendo, eu ou o Cadu. Você pode começar também o hábito de leitura como uma coisa que te... que é fora, né? Tipo assim, te chama atenção. Uma história, vamos dizer assim, uma história. Às vezes você tá lá, assim... Você começou uma história, você falou assim, nossa, mano, o que será que vai acontecer com aquele certo personagem? Você continua aquele looping, né? Você falou assim, não, eu quero saber o que vai acontecer. Ah, é com aquele fone de tal lá. Aí, sim, daí você deslancha, né? Uma outra coisa que eu vou levar também, acho que eu comecei, tipo, e acredito que eu vou ter que estudar bastante, que é uma coisa complicada de se fazer, cara, é a área de ter entendimento das pessoas, ou de ter relação com elas.
Relação
pessoal, por que eu falo isso? Às vezes você fala assim, ah, eu conheço a pessoa, tipo, a gente é próxima, mas você tem que, pelo menos na minha área, às vezes você tem que entender a dor da pessoa. Você tem que saber, assim, o que vem acontecendo, ou por que ela não dá continuidade nas coisas que ela começa. Então você faz aquele meio termo, você fala assim, aquele tipo, meio termo coach, vamos dizer assim. Uma palavra que eu não gosto, cara, sabe?
Conte.
Mas, assim, cara, é isso, assim, é uma coisa assim, é sempre me aflorando. Acho que eu vou levar, assim, como você falou, não sei se pro resto da vida. Mas eu acredito que eu vou estudar muito sobre isso.
Tá, tipo assim, agora a gente já tá indo pro nosso finalmente aí, pro final do podcast, já estamos com quase 40 minutos de conversa aí já. Conversando bastante, né? Mas ainda tem umas perguntas pra ser feita aqui, algumas coisas pra gente esclarecer. E assim, cara, você consome outro material hoje, fora da sua bolha da educação física? Quando eu falo bolha da educação física, eu falo assim, que tá envolvido a própria educação física, a nutrição, porque querendo ou não, mesmo você não sendo nutricionista, você sabe qual é o alimento correto, qual que é o... Você não vai fazer uma receita, né? Você não vai passar um cardápio, porque isso não é o seu papel. Mas tu sabe qual que é o que um cara tem que comer.
O beabá, né?
Você sabe aquele, o basicão de tudo ali. Então, assim, quando eu falo a bolha da educação física, engloba nutrição, engloba fisioterapia, engloba até o próprio marketing aí, o próprio relacionamento pessoal, que né? Você trabalha com pessoas, então você precisa disso. Quando eu falo fora da sua bolha, eu falo de outras coisas, igual você falou ali do livro do Harry Potter, né? Do Senhor dos Anéis, que é um pouco mais de ficção. Você consome esse tipo de material? Você olha assim, tipo, sei lá, vou puxar lado pro meu, vou puxar sardinha pro meu peito, pra mim, né? Você consome algum material relacionado à física, por exemplo, algum relacionado, sei lá, à química, a própria ciência e tecnologia de um modo geral? Tu é curioso por essas coisas? Ou você fica mais preso na sua zona de conforto?
Cara, não, não vou dizer que eu consumo material de química, física, não. Eu estaria mentindo pra você. Mas, assim, jamais. Assim, eu acho que o que pode sair, assim, se desconsiderar fora da minha bolha, mas não sei se sai tanto fora, é a área de investimento, cara. Uma área que me chama a atenção.
Pô, na hora demais.
Uma área que me chama a atenção, assim, pô. É que eu sou um cara meio curioso, né? Às vezes você fala assim, por que que eu falei isso? Às vezes você fala assim, mano, tô deixando meu dinheiro lá, o que que esses caras fazem com o dinheiro? Parado, tipo assim, o que que dá pra me fazer ganhar mais dinheiro com ele parado lá? Vou deixar só guardar, tipo, se não for pra guardar, deixar embaixo do colchão, né, igual antigamente. Uhum. Falei assim, daí eu falei assim, é o que você vem procurando. É uma coisa que me chama a atenção. Porque, falei assim, quando eu era adolescente, falei assim, quando eu era mais novo, eu jogava poker, né? Eu joguei muito poker, assim, valendo dinheiro, poker, assim, bastante tempo, eu perdi tempo da minha vida jogando isso. Aí, às vezes, assim, e eu vejo a área de investimento, cara, é como uma jogada de poker. Por que eu falo isso? Às vezes tem que saber onde você deposita suas fichas. Às vezes você deposita uma, assim, vai, um K ali, outro K ali, mas você vai adubando, você vai, tipo assim, pra depois você dar o check-in, né? O all-in, no caso, assim, tipo, eu colocar todas as fichas na mesa. Aí você sempre vai analisando, tipo assim, e você tem que ser bem observador, né? Porque, assim, às vezes você tá numa mesa, daí você fala assim, o cara do seu oponente pode estar blefando. E eu sempre venci dessa maneira, tipo assim, pelo menos na área de investimento. Tipo assim, cara, eu posso investir ali, mas eu também posso quebrar, tipo, eu posso cair. Assim, então eu vou dar uma estudada, vou dar uma procurada, assim, vou tentar, tipo, analisar melhor, pra mim, investir nas fichas lá. Porque o que eu mais sai fora, assim, da minha realidade hoje é nessa área.
Sim, sim, da hora demais. Eu também, de certo modo, tô meio preso nessa área aí. Eu também estudo algum pouco. Eu estudo relativamente mais do que qualquer outra área que não é física, né? Eu também fico bastante preso aí nessa parte de investimentos e tal, de fundo de ações, dividendos, essas coisas assim,
Fundos imobiliários.
Fundos imobiliários, Tesouro Selic, entre outras coisas. E tem alguns canais, né? Vou falar do Primo Rico aí, que a gente tá.
Tem um livro, né?
É o maior que tem, assim, nessa parte aí. E a gente tem o livro deles, né? Eu tenho e você tem também. Pô, da hora demais, sei que você falou. E aí, pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, vamos, né, voltar aí na educação física. Tipo assim, hoje, se você fosse dar uma dica para aquele moleque que tá no ensino médio ali e ele quer seguir o caminho da educação física, ele quer ir pra educação física, ou ele fez que nem você, vai fazer educação física porque quer fazer, porque, tipo assim, não quer fazer TI. se fosse pra você dar uma dica pra um cara que vai fazer educação física hoje, que vai começar, independente da universidade, porque eu bato na tecla de que não é a universidade que faz o
profissional.
Não é. Eu bato nessa tecla, eu já falei algumas vezes em outros podcasts, não é a universidade. E se você precisa dar uma dica, essa é a pergunta. Ou essa é a deixa aí pra você. Pra uma pessoa que tá indo pra esse caminho, o que você falaria pra essa pessoa hoje?
Cara, uma dica sincera que eu falaria é que vai com a cabeça aberta. Não vai achando que educação física é como você falou, é só pegar uma bolinha ali, jogar no meio da quadra, isso se a pessoa ir pela área de licenciatura, e deixar a molecada se matar. E tanto pro bacharelado também, é tipo assim, e com uma caixa aberta, porque às vezes só existe musculação. Eu falo assim, tipo, eu sou da área da musculação porque, tipo, eu me sinto, tipo, brilhou meus olhos, como eu falei. Realmente, assim, é uma coisa que eu gosto. Assim, eu gosto de trabalhar com pessoas na área de emagrecimento e hipertrofia. Eu acho, tipo, é coisa surreal, cara. Tem umas coisas, tipo, que você fala assim, mano, não acredito que o corpo humano é tão inteligente assim, né? Ele tem. E, assim, como eu ia falando, A área de educação física, você foi bem feliz também. E tem várias áreas, cara. Tem área hospitalar, tem área clínica, tem área de reabilitação, tem área de preparador físico. Aí entram infinidades. Vocês não devem tipo, ir pensando só, tipo, eu vou me formar e vou dar aula. Ah, eu vou me formar e, tipo, vou cair na área de uma musculação. E assim, eu até falo às vezes pro Cadu, assim, ele falou uma coisa, é pura verdade, assim, a faculdade não faz o aluno, né? O aluno que faz essa profissão, às vezes, assim, vocês não podem ir enrijecido, tipo, a cabeça enrijecida, por quê? Às vezes você vai ver coisas novas, que vai te aflorar, mas às vezes, assim, quando você terminar o seu curso, você vai falar assim, cara, o que que eu vou levar da faculdade pra minha profissão? Aí, tipo, é bem uma analogia que eu faço até pra mim. Eu falo assim, Cadu, vou ser bem sincero, acho que o que eu trouxe da minha faculdade pra mim, cara, na minha profissão, foram uns 40%. 40%, assim, de conhecimento mesmo, assim. E daí, assim, a faculdade que eu acho que você, às vezes, como sabe também, ela, tipo, ela só te dá um caminho, cara. O caminho, qual é o caminho? O caminho de você tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, você tem que fazer, tipo... Aí entra infinidades, ainda mais pra você que faz física, você sabe melhor dizer que eu. Falei assim, você não aprende a vender, vamos dizer assim, você não sai da faculdade e fala assim, não, como eu tô estudando marketing por isso, eu também. Cara, porque eu preciso vender, você não precisa vender meu peixe, você não precisa ser, assim, tanto ser um bom profissional, mas quanto um bom vendedor. Não adianta ser um ótimo profissional e não saber vender. Falei assim, vou guardar o conhecimento todo pra mim? Não faz sentido. Assim, então, assim, minha dica que eu deixo assim, é vocês ir com a cabeça aberta e você ser curioso. Tipo, procurar, assim, cada vez, assim, às vezes prestar atenção no que o professor falou, falou assim, oh, legal, cara, tipo, isso me chamou atenção. Cheguei em casa, abri o pai dos burros lá, o Google, dá uma procurada, falou assim, oh, beleza. Assim, vai arquivando o que mais chama a sua atenção para você depois chegar no final da sua graduação, você fazer um funil e ir afunilando, né? Assim, o que você mais se enquadra, o que mais vai, tipo, aflorar seu lado, né, pessoal, assim. Eu brinco muito com o Cadu, às vezes eu falo assim, nem só com o Cadu, acho que todo mundo conversa, às vezes eu falo assim, ah, cara, eu não tô feliz com a minha faculdade, tô pensando em parar. Aí, tipo, eu sempre penso assim, eu falei, mano, faça a faculdade que você gosta. Faça algo que vai te chamar, assim, que realmente você vai fazer com prazer. Vai acordar lá, tipo, hoje eu acordo 6 horas da manhã, mas como eu não tô na academia, tipo, eu fico em casa, eu fico estudando, né? Fazendo as coisas minhas. Mas assim, quando eu tava na academia, tipo, eu falei assim, acordar 6 horas da manhã, falei, mano, ô, louco, massa, mais um dia, tipo, que eu vou pegar na pegada, assim, vou entrar com, assim, vou ir com todo mundo, assim, vou ser feliz, assim, vou ser carismático. Eu falei assim, eu terminava 9 horas da noite, tipo, mesmo cansado, às vezes, você, tipo, assim, você termina o seu dia realizado.
Sim, a sensação de dever cumprido, né, mano?
Isso. Até um amigo, ou seja, eu ouvi relatando, ele falou assim, ah, cara, eu não vejo a hora de, hoje é quarta, assim, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira, cara, pra mim descansar. Mano, eu faz muito tempo, tipo assim, que eu não sinto esse tipo assim, eu falo assim, nossa, tipo, pra mim segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tipo, teoricamente são os mesmos dias, vamos dizer assim. Às vezes, lógico, sábado e domingo, tipo, é o dia que eu fico mais com a minha família, tipo, eu... Faço uma coisa mais que eu tenho prazer. Tipo, hoje não, porque é por causa da vida quarentena. Mas às vezes jogo bola, tipo, vou jogar futebol, ou vou na casa de um amigo mesmo, tipo, trocar ideia. Aí assim por diante. Acho que essa dica que eu deixo pro pessoal aí, eu acho que assim, faço o que gosta e vai com a cabeça aberta. Não vai achando que é só existe uma como é que eu posso dizer? Uma única verdade, vamos dizer assim.
Independente da graduação que tu tá fazendo, né, cara? Tipo, a gente tem que ir de cabeça aberta. E eu vou falar pra você falou que aprendeu, né, que aprendeu, assim, modo de dizer. mas leva 40% da faculdade, o resto é você que se vira pra aprender. É mais ou menos isso, cara. E ainda acredito que 40% ainda foi bastante.
É muito, né, tá ligado? Eu fui generoso.
É, fui generoso pra caramba, porque assim, a graduação, ao meu ver, ela te dá a inchada, tá ligado? E a lima. Ela te dá a inchada e a lima. A inchada não tá nem amolada.
Não, ela te dá a inchada e o cabo, né, filho?
E o cabo. Você tem que montar a inchada, amolar a inchada e carpir um rolê.
Encabar.
Tá ligado? E carpir um rolê lá. Tem 4 anos, às vezes fica mais, 5, 6, depende do curso que tu vai fazer e tal. Mas, ô, da hora demais isso aí que você fez. Gostei também quando você falou do poker, achei interessante pra caramba. É, o poker, pra quem não sabe, ele é um esporte de inteligência, tá? De intelecto, igual o xadrez, tá? Então, você que tá escutando esse podcast aí achando que o poker é um jogo de azar, não, senhor. O poker tem muita estratégia por trás, tá? Vou ainda chamar um cara, um atleta de poker pra um podcast aí no dia.
Só não aposta com ele, pelo amor de Deus.
Perdi pro cara. Mano, da hora demais isso aí que você falou. E assim, agora, você tá lendo algum livro? Se você tá lendo algum livro, fala o livro que você tá lendo e indica um livro pra nós aí.
Cara, eu tô lendo sim. Por sinal, ele tá difícil terminar aquele livro, pelo amor de Deus. É o Poder de Ação, cara, do Paulo Vieira. Ele dá... Por que que eu falo que é difícil? Tem hora que ele dá uma... Ele chama de CIS, né? É a sigla lá. São historinhas, vamos dizer assim. Você tem que contar, tipo, historinhas da sua vida. Assim, e tem hora que você fala assim, daí você, tipo, lê o capítulo, né? E chega nessa parte de historinha e você fala assim, no final, cara, eu sou um bosta mesmo. Por desde assim, você tem que fazer tudo uma história da sua vida. Você tem que, assim, o legal do livro é que, assim, a real é o quê? Ele faz você olhar pra sua própria vida. Parar de ficar, tipo, vendo, deslumbrar a vida dos outros e falar assim, ó, irmão, e aí, você quer levantar? Então acorda, filho. Você quer, tipo, como você falou, tipo, quer carpir o quintal? Então você pega enxada e vai carpir, cara. Ele faz essa análise aí. Assim, eu acho que e outro livro que eu indicaria também, que eu li, foi um dos primeiros quando eu voltei a ler, eu achei bem legal, cara. Por sinal, peguei roubado da minha noiva. O nome do livro é Qual é a Tua Obra?
Qual a Tua Obra, do Mário Sérgio.
Isso. Gabriel. Isso mesmo. É um livro curtinho, assim, deve ter, acho que 120 páginas, rapidão. Acho que você lê.
Ainda não li esse livro dele. E eu particularmente gosto muito, eu particularmente redundância, mas eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella. Não só dele, tem outros dois filósofos aí, o Clóvis de Barros Filho, o Leandro Karnal, são filósofos aí que são fantásticos aí. Massa demais esse nosso bate-papo aí, então tu indicou os livros aí, achei da hora demais. Falou um pouco sobre sua vida, como tá sendo seu isolamento social aí, como que foi a sua graduação, o seu projeto Fitnesses.
Então, Fitnesses, rapaz.
Fitnesses, isso aí, ó, projeto.
Isso mesmo.
Então, você é da região de Goiânia, mais uma vez. Só conversar com o Daniel Nakandankari aqui, ó. O Instagram dele vai estar aqui embaixo, na descrição desse podcast. Só procurar lá pelo projeto Fitness. Se pá, até eu vou fazer esse negócio aí, velho. Tô precisando.
Você tá precisando voltar a treinar mesmo. Você tá me enrolando.
Eu tô respondendo seus stories lá e você tá vendo.
E olha que o cara é meu vizinho, cara. Eu vejo o cara todo dia pela minha área aqui.
Cara, é verdade, mano. Eu só fico sentado aqui nesse computador o dia inteiro, mano. Eu tô precisando fazer atividade física. E o cara é personal trainer aqui do lado de casa. E eu tô correndo.
Não, eu vou contar a história, né? Quando eu voltei a falar com o Cadu nessa quarentena, eu falei, oh, mano, como é que eu te perguntei? Eu falei assim. Caralho, bicho, você não ficou quadrado naquela cadeira, não?
Foi, mano.
Eu falei assim, cara, todos os dias que eu vim aqui na minha área olhar pra casa do Cadu, o cadu sentado na cadeira lá. Falei assim, mano, ficou acho que uns 15 dias. Eu falei assim, nossa senhora. Aí eu até mandei mensagem pro irmão dele e falei assim, ô bicho, pelo amor de Deus, fala pro seu irmão sair da cadeira que eu já tô cansado de ver a cara dele ali já.
Sério, mano, é porque... o Daniel, é verdade mesmo. Porque o Daniel, ele é meu vizinho. E assim, aqui onde eu tô nesse exato momento, onde a gente tá gravando esse podcast, dá pra ver a área da casa dele. E eu fico sentado aqui na frente do meu computador basicamente o dia inteiro, né?
Literalmente.
Primeiro porque do isolamento social, né? E segundo porque eu trabalho com o computador, né? Então por isso eu fico aqui 24 horas. O Daniel sai de manhã, ele vive aqui nessa cadeira. Ele volta, eu tô aqui de novo. Então eu tô precisando realmente... Vou aderir ao plano do fitness aí, que eu tô precisando. Dani, beleza? Show de bola o nosso bate-papo, gostei demais dessa conversa. E aí agora, cara, o que eu vou te fazer é o seguinte, vende o seu peixe aí, fala um pouco das suas redes sociais. E se eu não fiz nenhuma pergunta que você queria falar, esse é o seu momento.
Então, primeiro vou passar nas redes sociais, né? Hoje meu IG tá no Instagram, é o que eu mais faço conteúdo, tipo, pra gerar valor com as pessoas. É DNK, Personal Trainer, ou pode me procurar como meu nome mesmo. É Daniel Nakandakai. É meio difícil, mas você coloca Nakanda lá e já vai aparecer, olha. Um cara bonito, jeitoso, assim, cabelinho na régua, braço cruzado sou eu.
Mentiroso.
Cara, então, vendendo meu peixe, eu trabalho com hipertrofia e emagrecimento. Falou assim, pra quem não sabe, hipertrofia é ganho de massa muscular. Às vezes as pessoas diferem emagrecimento, assim, perder gordura normal no caso. Trabalho e estudo sobre isso todos os dias, consumo isso. Tipo, como você próprio falou, tipo, a nutrição também tipo, é uma área, claro, eu não prescrevo a dieta, mas tem interligação direta com a minha profissão. Então, volta e meia eu tô estudando, né? A nutrição, ciclo de carboidratos, aí entra a infinidade de outros assuntos aí, senão a gente vai se estender muito. Mas, como eu falei, trabalho com emagrecimento e hipertrofia, tô precisando ficar shapeado no rolê, ou aquele projeto verão, só me chamar lá.
Pô, da hora demais, Dani. Valeu pelo bate-papo. Então, galera, é isso. O podcast vai acabando por aqui. Dessa vez, aquele esquema, tá ligado? Se você não é inscrito no meu canal ainda no YouTube, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia. E qualquer vídeo, deixa o seu like, clica nos links na descrição, vai me ajudar muito. E, ó, me siga nas redes sociais. As redes sociais estarão aqui embaixo na descrição desse podcast. Você pode escutar esse podcast pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Breaker, entre outras aí. Se eu não estou enganado, estamos em 6 plataformas e aumentando mais, que eu já pedi para entrar na Apple Podcast, mas a Apple tá me quebrando. Apple, ajuda! Apple, por favor, deixa eu entrar no Apple Podcast. Galera, é isso. Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. E você pode ser um apoiador do podcast lá no PicPay. É só procurar por Fisicalogia. Existem planos a partir de R$2. Beleza? Do mais é isso. Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem no nosso próximo podcast. Vai ser uma entrevista ou vai ser o Cadu falando sozinho? Não sei, semana que vem a gente sabe. Então, do mais é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. Tchau.